Olá, aqui é o Estranho.
Aqui é o Tojo.
Aqui é o Luke.
Aqui é o Iso.
Eu sou o Bocha.
E eu sou o Judeu Ateu.
E este é mais um Mangá ao Quadrado. Karashima Fukianda Koto Tsutau Fukai Fuyu. Muito bem, estamos aqui, mais um Mangá ao Quadrado. Tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Tô ótimo, Estranho. E você? Há quanto tempo você não faz essa introdução?
Desde a última maratona. Estamos aqui. Ah, não, na verdade, quando você saiu de férias, eu apresentei.
É verdade.
Eu estou aqui numa rara ocasião que eu volto a ser host do Mangá ao Quadrado para fazer, às vezes, do mangá da maratona de enquadrados que a gente está fazendo, que é o mangá que o Judeu escolheu. É o último mangá dessa nossa maratona. Foram 6 mangás que a gente falou por completo e com spoilers. E, dessa vez, é o mangá que nós decidimos o nome brasileiro dele como Boletim do Centro Comunitário de Hanaizawa, mangá da Tomoko Yamashita que a gente comentou no Mangagrafia, e o Judeu escolheu aqui para esse programa. Já você vai justificar pra gente aqui, Judeu.
Perfeito.
Mas antes disso, apoia-se!
apoia.se/ao quadrado ou apoia-se do ao quadrado. A gente vai fazer 14 anos de existência daqui a 2 meses. E se você quer prestigiar essa longa duração do podcast, você pode apoiar com quanto dinheiro você quiser, mas com 10 reais ou mais, você tem o seu nome lido aqui no programa de forma rotativa, como as seguintes pessoas: Cachorro Salsinha,
Maurício Xavier,
Ana Gabriela Benítez,
Rafael HQ
e Vlad Scheller.
Muito bem. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês. Estamos aqui completando essa maratona. Foram 6 programas. Cada um dos participantes aqui desse programa escolheu um mangá. E estamos encerrando com o host aqui do mangá. Judeu, você escolheu numa finta. A gente até esperava um outro mangá, porque você tinha pré-anunciado pra gente nos bastidores. E no final se trocou e escolheu o mangá da Tomoko Yamashita, cujo nome original é Hanaizawa Shou, e eu já esqueci o nome.
Hanaizawa, eu escolhi Hanaizawa,
E por que você resolveu Hanaizawa Shou com Minkan Dayori? Por que você resolveu escolher esse mangá?
O hipster em mim gritou Estranho. Eu queria recomendar algo com a alma do ao quadrado. E o outro mangá que eu tinha pré-anunciado, ele também é bem hipster, é pouco comentado, obviamente. Mas a gente leu, sei lá quantos mangás, pra Mangagrafia da Tomoko Yamashita, 20, eu não sei quantos. E a gente nunca teria tocado nesse mangá em específico, o Hanaizawa Shou, se a gente não tivesse se propondo a ler a Mangagrafia inteira dela, a carreira inteira dela. Uhum. E ele, pra mim, é essa gema perdida. Ninguém sabe da existência desse mangá. E quando a gente leu todos aqueles, ele brilhou pra mim como algo único na carreira dela. Esse negócio um pouco ficção científica urbana, bem própria. Inúmeros aspectos desse mangá me tocaram de alguma forma. Tem um elefante da sala, que a tradução não é lá aquelas coisas, então esse meu ímpeto hipster me...
Mas até isso, o que mais hipster do que ler um mangá que você tá lendo uma tradução, uma escama mal feita, que você só consegue encontrar no... Até questionável que a qualidade da imagem pelo menos estava boa, já é bom demais.
Já é uma surpresa.
Não foi uma foto, um print screen, né?
Eu acho que vale esse disclaimer, porque a gente, nesse momento da gravação desse podcast, o mangá do Boletim do Centro Comunitário de Hanaizawa, ele só saiu no Japão e na Coreia, não saiu em nenhum país do Ocidente, então ele não tem nenhum nome oficial, por isso que a gente teve que bolar algum nome aqui pra gente, porque não tinha nem inglês, nem francês, nem nenhum outro mercado, e a única opção de tradução é uma tradução de fã, que não é das melhores, e a gente sabe que a Tomoko Yamashita em específico, uma das grandes forças dela é a escrita.
É.
Então a gente não tá lendo a forma mais ótima desse mangá, eu chuto que se lermos, gostaremos mais.
Sim.
Mas se ainda assim a gente conseguiu gostar com uma tradução que às vezes faz uma formulação de frase bem duvidosa ali, quer dizer que tem ouro aí, então eu entendo o seu escudo.
É, e justificando mais uma vez a minha necessidade de ser underground, não é nenhum mangá que nem o outro, eu não tenho problema em falar, o outro mangá que eu tava planejando falar era Gunjo. E Gunjo, a hipsteragem conhece, qual é? Vai, tipo, ele tem um pequeno status cult nele. Hanaizawa Show, a gente tá introduzindo esse mangá ao mundo. É, o mesmo sentimento estranho que eu tinha em 2012, quando eu recomendei, foda-se, The Music of Mary, eu tenho de novo agora falando de Hanaizawa Show, sabe?
Bibliomania. Bibliomania acho que foi um bom exemplo também.
É um Bibliomania, talvez, algo assim. Eu gosto muito dessa sensação de, não, eu tô introduzindo esse mangá ao mundo. É, então tá aí. Não é por causa de nada que tem no mangá estranho, é pelo meu próprio sentimento.
O seu ego que a gente tá falando.
Meu ego falou mais alto, é.
Pelo seu ego, ok, muito bem. Mas vamos lá, vamos falar do mangá, como sempre anunciado, ele é com spoilers, então a gente recomenda que vá atrás de ler para poder ouvir aqui o programa. Ele é um mangá relativamente curto, né, ele é, de todos aqui recomendados nessa última maratona, ele se aproxima mais do Clampoe no sentido de que ele é uma coletânea, né, ele tem uma história e um grande arco narrativo que vai permear a história toda, mas ele mostra flashes de momentos diversos, inclusive de forma similar ao Clampoe, fora de ordem.
Uhum.
Vou começar então, o Judeu já falou bastante, eu vou começar com o Iso, que não estava na mangagrafia, então ele leu aqui para esse programa. Como foi para você essa leitura aqui, essa jornada por várias pequenas histórias, como foi se situar numa cidade pequena, que você também tem um histórico com cidade pequena, como que foi isso aí?
Eu quero saber muito a sua opinião, Iso, porque só rapidinho, eu relendo esse mangá, na época que eu li pela primeira vez, eu não pensei nisso, mas você lendo aqui, eu pensei, caralho, o Iso tem que amar esse mangá, porque ele é um diário de ódio à cidade pequena. Então, o Iso vai gostar desse mangá.
Seria o maior pesadelo do Iso, ficar preso
pra ele. E muito pequena. Nossa, não é todo capítulo que termina com nossa, essa cidade é muito pequena.
Sim.
A parte da coletânea do Fora de Ordem me pegou um pouco na rasteira.
Uhum.
Porque não tinham sinalizações tão claras quanto está prestando muita atenção em todo o contexto. E eu não tinha gravado muito claro todos os personagens. Então, de vez no meio do capítulo fala, pera, esse personagem eu tô conhecendo desse capítulo ou eu vi ele em outro lugar? Exceto a menina que eu tinha o diário da mãe, essa eu reconhecia, mas essa falava o nome dela. Página sim, página não.
Uhum.
O resto não é fácil decorar o nome deles.
E eles são muito bem parecidos também, as pessoas.
Sim,
eles são bem parecidos.
Não tem um esforço em fazer cada design ser memorável. Eu não peguei o nome de ninguém que não é o protagonista. Então tinha momentos que eu falava, eu acho que eu conheço esse personagem, mas eu não sei se eu conheço esse personagem, estou revendo do zero. Tinha uma tentativa de fazer essa comunidade ser meio viva que eu tive dificuldade de ler por esse aspecto. Eu gostei muito das histórias individuais, eu só não realmente tava com a atenção pra conectar em arcos ou em uma comunidade viva que se molda com isso.
Sim.
Foi uma parte difícil do mangá pra mim. Então, talvez na tradução boa fosse mais fácil, nunca saberemos, mas do jeito que eu li não foi fácil essa parte.
Eu acho que não é fácil mesmo, Iso. Eu não sei, eu quase tenho o ímpeto de querer justificar isso. Eu não sei se é proposital ou não. Mas com certeza você fica com um sentimento, a não linearidade do mangá e o quão pouco a autora te dá os status fáceis pra identificar em que momento tá passando, causa essa perca de percepção de tempo e realidade completa na história. Todo começo de capítulo é um pequeno trabalho detetivesco que você tem, né? De tipo, ok, quando é que tá passando isso? Quantos anos depois da cúpula cair que esse mangá tá, que esse capítulo tá acontecendo? Eu quase sinto que é proposital.
Eles ajudam quando eles colocam, porque o capítulo sempre começa com o centro comunitário e você vê o estado de dilatação.
A deterioração ajuda a perceber. Mas eu senti muito isso nessa segunda leitura aqui que eu tô tendo. Eu li pra mangagrafia e li agora pela segunda vez. E foi aí que eu notei: ah, esse é o centro comunitário. Ah, cada vez que começa, tá me mostrando mais ou menos no tempo onde ele tá.
Eu não tô na segunda leitura, eu não foquei muito na parte do centro comunitário. Agora eu pensei em retrospecto, eu devia ter realmente focado nessa parte do começo do capítulo.
Não,
Não é tão exposto. Legal. Da mesma forma que ela também, no começo dos primeiros capítulos, ela faz um pouco de questão de citar quantos anos passou desde que aconteceu o acidente.
Só que é uma
forma que ninguém nunca lembra qual que era o número do... Tipo, o primeiro capítulo fala, faz 15... A gente nasceu quando aconteceu. E aí se a menina tá na escola, você fala, ok, ela tem 14, 15. Aí
no outro capítulo fala... De falar depois.
Sim, eu acho que foi só pra, tipo, os primeiros dois ou três que ela fez pra setar, e aí ela considerou que a gente ia entender essa transição. Mas eu, de verdade, quando eu li a primeira vez, eu não notei que o primeiro era 15, o segundo era 55. Pra mim, todo mundo era mais ou menos da mesma época, mas não, gerações diferentes.
Não.
O meu susto principal foi que acho que no capítulo 3 ou 4 tem o primeiro festival do Curry e uma hora tem o 30. Pera. Quando isso aconteceu? foi um sustão.
Sim. Agora, o Shedeu falou da intencionalidade e eu vou talvez nos repetindo um pouco. A Yamashita adora não linearidade nas histórias dela.
A gente viu
o mangá grafa inteira, onde muitos dos mangás ela fazia algum truquezinho de ordem de evento não ser linear. E focando mais na poesia da coisa mesmo, né, pra transmitir o sentimento mais do que a sequência natural dos eventos, porque eles se conectavam mais nesse sentido do que por qualquer outra forma.
Sim.
Então, eu acho que é intencional que a gente não tenha essa timeline perfeita. Tanto que volta pro dia do evento, sei lá, no antepenúltimo capítulo do mangá, não sei, que é quando você vê aquelas as meninas que estavam do lado de fora da cidade, era aniversário do irmão da outra, e é tipo, só no último momento possível. Então, eu acho que ela queria que não fosse tão determinadinho assim, porque meio que importa menos do que transmitir os sentimentos em diversas... fases da vida.
Até porque o centro comunitário, ele é um bom tato ali, o estado que tá a placa ali, mas às vezes não muito, porque às vezes num capítulo é muito importante a diferença de 15 e 30 anos depois que caiu a cúpula, e o negócio ele tá no mesmo estado, né?
Também
meio parecido.
Tanto é meio secundário que a própria mangaka não dá muito foco pra isso como se fosse uma grande revelação. Eu lembro muito de um curto capítulo de... Não é nem um capítulo, é um extra de um capítulo de duas páginas da escritora, que é a professora e escritora, que ganhou um prêmio morando dentro. E aí ela encontrando os cartazes do show da banda, falando, minha avó guardou isso. É a única conexão que a gente tem que... Ah, ok, aquela menina lá de trás que foi no show e era super fã, e depois a gente viu ela tirando da parede quando ela mudou de gosto.
É a avó dessa menina.
E algumas dessas relações a gente consegue olhar e falar, ok, eu acho que a linearidade tá indo dessa pessoa pra essa outra, mas nem sempre tá claro. Acho que, inclusive, alguns nem se completam ali, as linearidades. E tá ótimo também, as histórias separadas funcionam muito bem.
Eu admito, eu não sei quanto tempo passou até a cidade desaparecer. Eles falam que era 200 anos em teoria, né? Quando era uma previsão, mas eu não sei se foi 200 anos.
Não, acho que foi menos, mas eu não sei dizer também quanto tempo foi. Dito isso, o boletim do Centro Comunitário de Hanaizawa, ele é um mangá que, de uma patente nossa aqui, que pra mim, pelo menos, é o mangá dessa patente, que é da claustrofobia interiorana.
Com toda certeza.
Ele definitivamente é um mangá desse tema, e ele aborda de vários ângulos isso, qual é o problema e qual a consequência de você estar preso numa cidade minúscula, e aí tá em várias histórias isso. Vou puxar o Bocha aqui, jogar uma isca pro Bocha. Bocha, das histórias que contou aqui, dos percalços de se morar numa cidade pequena, isolada, qual história chamou mais sua atenção aqui?
Acho que eu consegui mais prestar atenção, que ficou mais na minha cabeça, realmente as histórias que vai acontecendo com o tal do Hiromo lá, que aparentemente tem uma relação com a mãe, que ela até vê o cara se matando lá em determinado momento, pendurado lá, logo nos últimos capítulos, né? O cara tá pendurado lá na árvore, e até questiona, nossa, como que ele foi parar tão alto assim? Ela só tá preocupada com isso, aí eu acho que ela consegue relacionar. Então, eu acho que essas partes da Nozomi? Eu esqueci o nome dela exatamente.
Nozomi.
Nozomi,
né? Então, essas partes dela com o diário, assim, vendo ela também todo relacionamento, entre aspas, né, com a avó. Que a primeira a gente vê a avó morrendo. Primeiro capítulo, né? Basicamente, a avó tá morrendo. Sim. E aí vai passando justamente nessa não linearidade de momentos em que ela deixa de fazer algumas coisas porque a avó tá mal e é a única pessoa que ela tem. E aí, em outros momentos, a gente vê o diário dela se relacionando, assim, vendo dessas histórias do Hiromu e tudo mais, etc.
O aspecto que essa história dela conta do isolamento, né? De você estar numa cidade pequena e não tem ninguém. Uhum. E nesse caso aqui tá mais extremo que isso, mas
no caso dela passa a ser literal, né?
Sim.
Eu acho que é muito interessante ver a forma como a Yamashita vai tratando essas questões meio de realmente abusos, né? De modo geral, até com outro carinha lá, com a stalker dele, tipo, que todo mundo só tá meio no foda-se. Eu acho que, de modo geral, não só esse relato, mas toda essa história de tipo, é uma cidade pequena, né? Como a galera se importa e não se importa ao mesmo tempo. Isso é tratado em diversas historinhas que vão falando de modos diferentes, como no caso do ladrão e tudo mais. Sim. Tipo, a gente tem que levar, porque é uma cidade pequena, levar todo mundo em consideração, mas ao mesmo tempo o ladrão tem a casa toda pichada e coisas do tipo.
Eu ia falar, respondendo a sua pergunta, estranho, acho que a minha história favorita sobre esse aspecto, que sei lá, eu mais senti que dó da cidade pequena, a história da padeira. É padeiro, eu não sei, eu não lembro.
É padeira.
Eu ia comentar que é um pouco notório, porque é a única história sobre a cidade pequena que termina feliz. Mas eu pensei de novo, mas ela só termina feliz por causa das pessoas fora da cidade também, né? Se bem que...
Isso é um fator interessante, né? Essa coisa do fora da cidade, porque a cidade, ela tá cortada no meio e eles têm tipo, uma barreira literalmente invisível, bizarra ali.
Sim, o domo não cai sobre essa cidade em específica, cai meio que num bairro ali, a cidade continua. É, tipo, tem o capítulo do cara que tem as cuecas roubadas, tipo, o domo corta a sacada dele.
É,
sim.
O que eu ia falar é que durante o mangá inteiro, você tá esperando o twist de vir... Hanaizawa, essa cidade é muito grande. Se você tá esperando o capítulo em que ele vai dar o twist, que alguém percebe, por causa da comunidade, por causa das pessoas, porque todo mundo se juntou por causa desse acidente, criou-se algo incrível por causa das circunstâncias, você tá esperando o twist, na verdade essa cidade é grande. E não vem. É uma tragédia essa história.
Eu não tava esperando esse twist.
O mangá já plantou desde o começo que não ia ter essa virada, não.
Pode ser algo meu, mas eu tava em algum momento, eu tava esperando, tipo, alguém perceber a beleza daquela situação, sabe? Tipo, é porque esse é o caminho tradicional que uma história seguiria assim, eu acho. Principalmente porque parece que todo capítulo começa quase como um slice of life. É tipo, tá meio que... Parece que tem uma vontade, que é uma isca no final das contas, de fazer você perceber justamente o carpe diem do negócio, sabe? Aproveite o momento e não sei o quê. Só que todo capítulo termina meio depressivo. Tipo, ninguém tá curtindo aquele negócio, não, velho.
Sim, é o que eu comentei. São muitos os aspectos de você estar numa cidade pequena e isolada e a comunidade muito pequena. Então, isso que o Bosch comentou do... a comunidade pequena vai acolher o ladrão porque ele é um de nós. Não vai. Você tá numa comunidade pequena que vai te julgar. Você tem uma criminosa que está stalkeando a pessoa e a gente vai proteger os nossos. Não vai. Vai deixar quase o cara morrer pra... Porque é isso. Não vai
perdoar o ladrão, mas vai perdoar o estuprador, né?
Tipo, também. Todo mundo meio que se importa, mas não o suficiente, né?
Todo mundo se policia mais do que se importa. Isso é uma coisa muito forte.
Sim.
Embora, uma coisa que eu fiquei pensando nesse mangá é que vocês comentaram dessa parte da crítica à cidade pequena e tudo mais. Obviamente, isso é uma coisa importante pra história, essa tragédia de... Mas eu acho que a tragédia também vem... E eu acho que eu li muita história japonesa que toca nesse assunto. É que nesse caso é ficção científica, né? Mas a ideia de uma cidade se perdendo com o tempo é uma tragédia também. É uma tragédia que essa cidade foi sendo isolada e foi... Não é culpa da cidade, é culpa do que fizeram com ela. E E eu não sei, eu li muitas histórias do Japão que é tipo, ah, mas essa cidadezinha pequena aqui que eles foram fazer uma obra e tiraram espaço, ela tem que fazer uma estrada no caminho, ou fazer uma represa, ou qualquer coisa do tipo, e essa cultura aqui vai se perder. E
aí, o declínio então, populacional, né, envelhecendo a cidade, ela subindo aos poucos, né?
É, seja físico ou seja só com a passagem do tempo. E eu acho que, às vezes, é uma coisa que vem de fora. E é uma tragédia para a cidade, é uma tragédia para as pessoas daquela cidade, que não é culpa deles estarem numa cidade pequena, é culpa do que foi feito a eles. Eu acho que tem essa metáfora bem forte também na ideia de que eles foram forçadamente separados do mundo e não que...
Não foi a natureza, né?
Isso. Sim.
Tem também o que a verdadeira tragédia para os personagens ali estão nas coisas pequenas também, né? E não no tipo, tá, o domo ali meio que contribui em boa parte disso, mas a maioria das decepções dos personagens ao longo do mangá são com os pormenores, né? Por exemplo, as duas meninas no começo do mangá que ficaram super felizes que o grupo de idol delas iam fazer um show ali na beira do domo pro pessoal e elas não gostaram que os caras só viam o pessoal ali como coitadinhos. Ou o capítulo da padeira que derrubou o livro de receita pra mais longe, ela foi se frustrando cada vez mais e mais com a falta de capacidade dela de fazer o...
Faltou pedir pra alguém ir lá buscar esse livro, né? Porque do lado de fora alguém conseguia ir, né?
Só pra ter jogado, mas...
É difícil.
Ah, tipo, a solução tava tão perto, mas tão distante assim, né?
É difícil porque tava dentro da casa o livro, né?
Pula a janela, é uma casa já abandonada. Já.
Derruba a parede.
É. Esse capítulo do show de música lá que eles falam, ah não, ou seja, não fosse pra mim, é um dos principais exemplos dessa questão de que é de fora pra dentro, de como eles estão tratados dessa maneira desconfortável pra quem mora na cidade e pra quem tá sofrendo com isso, sabe?
Uhum.
O que torna tão complicada a vida das pessoas não é só estar vivendo nessa cidade, é viver numa cidade que foi um acidente, mas foi algo causado neles, né? Eles derrubaram uma porra e não conseguiram resolver. É uma tragédia humana, né?
Ou proposital. É uma adversidade, Luke. Eu pensei a mesma coisa que você, porque, dado o contexto japonês, pra mim, é claro que é uma alegoria justamente sobre isso que você comentou, sobre, desaparecimento de cidades, fantasmas, ou, sei lá, declínio populacional no geral, né, tipo, envelhecimento de todo mundo. Mas eu com certeza pensei também nesse aspecto da adversidade, sabe? Algo que você não é culpa sua, algo que você tá passando. E o mangá, de alguma forma, é fascinante nesse sentido, que ele... Não é que ele se recusa. Ele se recusa a achar a beleza na tragédia, sabe?
Ele encontra, mas ele sempre mostra o lado realidade. Agridoce também. Tem o doce e tem o agridoce que acompanha. E eu acho o aspecto específico dessa ficção científica bizarra aí que rolou, né? Eu acho que a Tomoko Yamashita foi muito perspicaz nessa ideia de fazer com que esse domo seja invisível o tempo todo. Nenhum momento... A gente não consegue nem, sabe, quadrinhos fazendo um campo de força que faz uma superfície brilhante, assim. Mostrando, aqui tem um campo de força. Em nenhum momento a gente vê nada, nada. A gente só vê as pessoas, eu não consigo ir pra lá. E você não consegue vir pra cá. E é só isso. As pessoas estão do lado uma da outra, conversando, passando objeto uma pra outra. E tem uma barreira ali. Então esse isolamento, ele é físico, mas ele não é social necessariamente. Mas só por ser físico, é extremamente problemático. Tipo, é irreversível. É um problema que não tem solução. Você estar isolado fisicamente, mas não socialmente, não resolve. Você precisa da fisicalidade também ali para resolver os problemas. E eu acho que funcionou muito bem essa representação visual de só... Não, a gente só não consegue passar mesmo. É isso, não dá. Só não tem mais do que isso.
Outra coisa que eu acho que é uma boa sacada dela é que... Os objetos inorgânicos não, né, mas que eles conseguem
passar comida.
Coisas não vivas conseguem ser passadas pela barreira, o que traz um toque diferente pra esse tipo de história, né, porque não é muito original história de domo, tipo, só pela cabeça, do topo da cabeça que tem o livro do Stephen King e o filme dos Simpsons, e tipo, é completamente caótico, apocalipse, ferrou, vai acabar o planeta e tudo mais. Aqui, só porque porque tem esse elemento, as pessoas conseguem continuar levando uma vida ok.
É. Eu acho que é o que mais transforma isso nessa alegoria que a gente comentou, porque vira menos... Vira tão natural, né, a vida das pessoas, elas passam a ser gente que precisa de ajuda depois de um evento, assim, tipo, sei lá, um terremoto que fosse, que é um pouco mais sério, mas, tipo, é meio que essa vibe, às vezes, mais do
e
que
o governo tá ajudando ali, fez o... Sim. Fez a mesada ali, todo mundo ganhava a mesada, ganhava basicamente o que precisava, você pedia e recebia.
O pessoal conseguia ter emprego pela internet e tudo mais.
E eu gosto das salpicadas de política que joga ali, tipo, nossa, se eleger um outro cara aí, talvez a gente não ganhe mais nada aí.
Eu adoro os vislumbres do mundo de fora que a gente tem, principalmente nos últimos capítulos ali que, não, a gente vai trazer um robô aqui que vai construir uma casa, sabe? Ou os vislumbres políticos da mulher falando ali, bom, aqui é uma questão de direitos humanos aqui, a gente não quer que fique feio, sabe? O mundo inteiro tá te vendo já. Eu gosto muito.
Até mesmo o boneco maluco, o pregador da conspiração do governo, que queria salvar o pessoal, e o pessoal lá dentro só tava tipo, caralho, mano, para de gritar, minha filha tá dormindo.
E ainda a percepção de que aquilo vai acabar rápido, né, pra eles.
É, isso eu gostei muito. Sim. No começo eles acreditavam. O governo vai resolver isso aí, né, daí a alguns dias.
Eu adorei também essa questão estranha de que não tem solução. Os últimos dois capítulos, é tão doído esse mangá terminar em tragédia como ele termina. Mas é justamente por causa disso que você comentou. É duplamente tão tocante o esforço que aquele casal faz, sabe? Pô, constrói a casa ali no meio do muro. Toda a arquitetura feita pra eles se sentirem morando juntos. É todo um esforço pra vencer essa adversidade, mas o mangá não entrega no final. Ele, tipo, não é. É insuficiente, sabe? Não é o bastante. Não tem solução pra isso. Viver fisicamente é tão importante quanto socialmente. Não é.
E
não,
o que, que vocês acham dessa mensagem? Vocês acham que é muito entreguista da Yamashita pensar que, tipo, não tem. Você não tem como não tocar a pessoa que você ama. O objetivo da ficção científica é meio que isso, né? Nos colocar em umas situações absurdas e a gente tentar analisar a nossa mente humana, nossos sentimentos em relação a isso. Isso, o que você acha? Você acha que, tipo, é isso mesmo? Não, se não tem como tocar, não tem como... Não, não dá pra cumprir o amor de forma plena?
Até dá pra dar um jeito, acho que dá pra dar um jeito, mas nesse contexto, no tipo, você pode morar com a pessoa, você pode ver ela todo dia, você só não pode tocar... É muito mais complicado.
É.
E foi devastador, principalmente pra personagem, porque ela era a última pessoa ali viva, né? Sim. Ela não tinha... Não era que ela não tinha o toque da pessoa que ela amava, ela não tinha o toque de mais ninguém.
Exato, e esse é o problema do... Porque quando é uma coisa tipo, você não pode tocar a pessoa que você ama porque você apaixonou uma pessoa na cidade que você não contata. Tudo bem, então o seu leque de pessoas que você pode tocar é menor, mas aí... Esse é o problema, essa cidade tá constantemente diminuindo e se sendo e sendo apagada do mapa. E uma hora, você precisa trocar com gente de fora, esse é um ponto. Não basta só você estar na internet com gente de fora, não, você tem que ter contato real com gente fora da sua bolha. E uma literal bolha tirou isso daquela comunidade, até a comunidade não conseguir se sustentar ao consigo mesma. Por quê? Nenhuma consegue, e isso pra mim é uma coisa... Que eu acredito muito, que toda a comunidade se fortalece trocando com outras comunidades.
É.
Quando você se isola uma, ela só se autodestrói. Não, não só autodestrói, parece que eles se matam, não, mas só não rende.
Isso eu acho que foi uma das muitas mensagens que ficam implícitas nesse isolamento, né? Que é justamente que o ser humano não é uma ilha, é uma frase sempre repetida, mas até uma comunidade não é uma ilha, né? Tipo, você pode... Até existem tribos e povos isolados que vivem bem ali, mas até eles precisam de mais do que um espaço limitado.
Mas eles interagem com outros povos.
Também, acho. Também. Alguns sim, outros... Mas pelo menos eles têm espaço de expansão, eles têm espaço de mudança, né? Você pode, em qualquer comunidade isolada, você pode só fundar uma nova, ir pro lado, criar uma nova vertente, e pode sim se relacionar com outros grupos. E aqui não tinha essa possibilidade. Era ou a gente, todo mundo aqui, faz uma matemática muito louca pra gente continuar tendo filhos e essa comunidade existir pra sempre, ou a gente tá fadado a morrer. E desde o começo, o estudo que falaram logo no começo, falaram, em 200 anos não vai ter mais, não, é isso, não tem como, não vai sobreviver, e provavelmente acabou antes disso, né, provando que é até pior, né, na prática ali. Uhum. Então é bem interessante essa abordagem de que uma comunidade morre se ela não tiver como expandir ela, né, tipo, não tem espaço pra troca, não tem espaço pra expansão.
É, eu penso nesse sentido, obviamente isso é bem específico dessa ficção científica, esse estado, né, que ela tá, mas se eu penso num tema mais abrangente, é justamente sobre isso que eu falei já, sobre um certo derrotismo mesmo, estranho, uma certa não romantização de uma diversidade impossível de contornar, entendeu? Então, eu gosto muito desse realismo cruel que essa história, que parece tão leve em alguns momentos, acaba trazendo. Você tem razão que ele encontra alguns momentos de felicidade aqui e ali, mas desde o começo tá fadado a tragédia e não é vencida, não. O ruim vence. Não tem uma lição de moral, não.
Sim. A gente já tinha lido esse mangá pro podcast 2024, já não era a situação. Mas ele tem um sentimento distante, mais próximo pra gente aqui no momento da gravação desse podcast, do período de pandemia, né? De isolamento, da proximidade social, no sentido de que você conseguia falar com as pessoas, mas você não podia tocá-las, né? Você não podia encontrá-las. E ela... A história precede muito, né, esse acontecimento histórico global, mas acabou ressoando, tipo, envelheceu bem, né, com a pandemia, né? O Izzy comentou várias vezes como a pandemia envelheceu mal algumas histórias de vírus, por exemplo, mas essa história que trata sobre isolamento humano envelheceu muito bem no como a gente percebe o isolamento e os efeitos a longo prazo desse isolamento.
Eu pensei em algo agora, de alguma forma relevante esse seu questionamento estranho sobre o contato emocional e o contato físico e etc. para essa nova era de amizades online, sabe? Tipo, das pessoas terem esses montes de contatos virtuais e vários deles a pessoa realmente nunca vai ver fisicamente. Mas eu acho que, mesmo nessas amizades online, a possibilidade de se encontrar, e mesmo que você veja a pessoa de vez em nunca... É muito diferente de um isolamento completo, entendeu? Alguém que... Talvez tenha gente escutando esse podcast que se sente assim, mas alguém que só tem amizades online e nunca vê ninguém fisicamente, sabe? Não é bom, não é saudável, não é legal, não. Você tem que fazer um certo esforço pra ir além disso. Porque no final do dia, eu não tenho explicação científica pra isso, mas tem algo diferente em você conversar com as pessoas fisicamente, tá ali o contato, é outra coisa, sabe? Isso vai além, sei lá, do sexo ali do mangá, sabe? Do amor, do tato, para as pessoas só com amizades, a questão. Não é exatamente a mesma coisa, mas é necessário também, eu penso.
O mangá, ele versa sobre amizades online, especificamente no capítulo do cara que cria uma persona de fashion online ali e é descoberto que ele nunca viveu aquilo e era tudo uma mentira. E se ele fosse verdadeiro desde o começo, quem sabe podia ter dado certo isso aí. Mas...
Não teria estranho, porque...
Ele não tem a perspectiva de poder formar comunidade, né? Eu acho que essa é a diferença de você só ter amizade online, mas se um dia você ganhar dinheiro, você pode pegar um ônibus e ir até Manaus e encontrar sua e-girl aí e tá tudo certo. É uma possibilidade. Aqui não existia. Não existia essa possibilidade. Você não iria conseguir encontrar sua e-girl de jeito nenhum.
E mais que isso, porque aí essa ideia de que o cara, ele esconde qual cidade ele é pra uma pessoa online dele, com o que comentaram dos idols que deram um show sentindo pena, a cidade ganhou um estigma que as pessoas não sentiam mais o conforto em tentar formar essa comunidade. Não era tipo, ah, eu sou de São Paulo, fulano é de Manaus, ok. É, a cidade já vira um... coloca um peso em qualquer tentativa de formar uma relação com alguém de fora dela, mesmo se for virtual, assim.
É.
Porque ela é vista como esse lugar condenado, esse lugar que deu errado, esse lugar que precisa de ajuda. E o governo dá ajuda, mas eles não estão recebendo o calor das pessoas.
E não tem como receber mesmo, né? No final das contas é isso mesmo. O que ele queria era ter a sensação de ter essa vida que ele não pode ter no final das contas. Ele poderia ter sido honesto e formar algum tipo de amizades, mas é só isso. A amizade que ele teria sempre estariam transpostas por esse filtro do estigma de ele ser diferente, né? Ele não ser que nem essas pessoas aí, de que ele nunca vai poder encontrar elas. Essa história não termina feliz, essa história do cara.
Nenhuma história termina feliz. Quem termina bem ali, é. Quem morre com uma velhice, pô, vivi aqui dentro, vivi feliz até o fim da vida. Foi isolado, mas, pô, aproveitamos aqui. Todo mundo morre miserável aqui. É. Não tem como. Ou pelo menos o mangá não mostra,
eu,
né?
Pode ser que tenha. Estranho. Eu gosto muito da história das lésbicas.
Sim.
É muito bom. É tipo, sei lá, não é lésbicas, né? Ou sei lá, bissexual ali. É das meninas queer ali.
Não, são lésbicas, forma... só que uma delas queria engravidar, só isso.
É, uma delas queria engravidar, é isso. Eu gosto que elas encontraram um jeito ali. Tipo, teve aceitação. Teve, tipo, foi uma história muito adulta, eu achei. Todo mundo ali se comportou muito... de forma muito emocionalmente madura. Eu gostei muito.
Mas o mangá criticou um pouco, né? Isso é bem Tomoko Yamashita, de ter uma frase que meio que resume o capítulo, seja no começo, seja no final. E a desse capítulo é: nós somos animais. Isso, né? É isso. No final, a gente é só animal reagindo a instinto. Então tem uma tristeza nessa felicidade de aceitação. Há uma ironia, no mínimo. Se não uma tristeza, pelo menos uma ironia aí da Yamashita.
Tem sim.
Beleza, são muitas histórias soltas. Eu não sei se a gente tem alguma mais que queira comentar. Luke, tem mais alguma história solta ou algum aspecto que você queira comentar aqui desses três volumes do mangá?
Acho que a gente acabou passando por todas as histórias soltas que ficaram mais marcadas enquanto a gente explicava a história. Então eu queria aproveitar e só comentar que eu acho o primeiro capítulo desse mangá muito bom.
Sim.
Antes da gente entender tudo o que tá acontecendo, é só a imagem dessa pessoa sofrendo, né, sem entender muito bem porquê ou os detalhes da situação. E que termina com essa página dupla, e antes disso é só duas páginas inteiras da expressão dela sofrendo e falando do quanto ela queria esse contato humano que vocês comentaram tanto, que a gente vai entender e que vai ser resgatado no final, né, que é... Basicamente, a gente viu o sentimento dela no capítulo 1, e a conclusão natural disso, desse sofrimento, é o último capítulo do mangá. Eu acho muito bem feito. Inclusive, eu acho um dos melhores desenhos que a Yamashita já fez, o dessa página dupla do capítulo 1. É muito bonito.
Uma das melhores páginas é essa, com certeza, e uma das melhores também é a última, porque ela encerra essa história com um tom muito triste, mas... sutilmente triste no apagar dessa vila. Tipo, é uma vila muito pequena e ela é só um borrão preto inexistente no meio da vida em volta. E é isso, a última luz se apagou, né, no final desse capítulo, e pra não existir mais. Essa Hanaizawa deixou de existir, né, nessa última página. E é pesado, e é bonito e triste ao mesmo tempo.
É bem, sim.
Esse círculo escuro no meio das luzes, né, é tão notável, né.
Um buracão.
É, mas eu tô contigo, Luke, que os melhores capítulos são dessa mulher aí, que é a última viva da cidade. O capítulo que ela tá meio que andando com um cara ali, e aí entra justamente a brilhanteza do domo ser invisível, e parece que eles estão andando juntos, sabe?
Sim.
Quase de mão dadas ali, eu adoro esse capítulo, eu adoro.
Não só ser invisível, obviamente também é importante ser invisível, mas eu consigo ver tanto uma outra versão dessa história em que eles estão, sei lá, mais isolados, como se fosse numa ilha, por exemplo, ou que eles não tenham esse contato direto. E, sei lá, essa versão da história funcionaria Mas eu acho que é tão único essa proximidade que eles têm. O Sim. fato que a gente comentou que não é nenhuma cidade inteira, são só dois bairros. E, portanto, eles estão perto do mundo, mas, obviamente, não de verdade. É, ao contrário de outras versões da história, tipo, que o isolamento é mais completo, então eles não têm essa visão do que eles estão perdendo. Eu acho que o jeito que essa história fez acaba sendo muito mais impactante.
Quando o isolamento é mais completo, a gente costuma querer uma história de que você reconstrói algo do zero, sei lá.
Uhum.
Ah, Lost, o avião caiu numa ilha, eles vão ter que montar alguém pra buscar água, alguém pra fazer o quê, alguém vai fazer uma igrejinha, eles vão virar uma comunidadinha deles. Não, não é. Eles estão quase no mundo. Quer dizer que eles não precisam reconstruir nada, mas eles não estão no mundo, eles só estão quase no mundo.
E dá aquela, esperancinha de que vai se resolver também, né? Quando tá completo no isolamento, é mais urgente a situação.
É. E não, e claramente uma negligência governamental. Como é possível que ninguém resolveu esse negócio?
Tipo, você, o que você teria feito,
não, é tecnologia. Se você fez, você desfaz. Tem que ter um jeito, não é possível.
Bom, começar que eles derrubaram um negócio, né? Era só não ter derrubado o negócio.
Isso eu não entendi muito bem da história. Tipo,
mas depois que a merda tá feita, sei lá, às vezes só não dá.
Aliás, inclusive, tem outra coisa a se comentar. Porque eles têm essa tecnologia que causou isso. Eles tinham que ter feito muito mais experimentos em relação a como essa tecnologia funciona antes de algo nessa escala ser possível.
É, não tinha um plano de contingência, né?
Isso é verossímil. Essa parte da negligência.
Depois que a gente derruba o domo, o que a gente fez?
Falando que eles deveriam ter feito, que é um erro absurdo de como lidar com
a minha questão tecnologia. É que eu acho verossímil, de fato, não estar na capacidade de ninguém dar um Ctrl Z depois que o acidente acontece.
Bom, né, instantaneamente não, mas pô, em 100 anos, não, ninguém achou, não é possível.
Não aumentou, né,
ninguém
cara?
Achou uma solução para esse problema, sabe? E dá a impressão que não há interesse.
Faltou financiamento, convenhamos. É, faltou financiamento tecnológico, né?
Com certeza faltou interesse.
A gente vive numa sociedade que todo problema... Não tem nenhum problema na sociedade que a gente sabe qual é a solução e não implementa ela, né? Não existe isso. Não.
Não, que a gente pensa em Japão, pensa um pouco diferente, mas se a gente transporta para uma realidade aqui de, sei lá, hoje em dia, felizmente, a gente ouve menos notícias disso, mas quando falavam de cidades do sertão que não tinham água de jeito nenhum, aí você fala, mano, não é possível que a gente não tenha jeito de levar água para essas pessoas, a gente tem essa tecnologia, não é possível. Mas não há um interesse político, né? Não há mobilização, e fazer o mínimo era o suficiente. Não, a gente dá comida para eles, tá ótimo, é isso, é vitalício, você vai ganhar comida a vida toda, uma hora esse problema se resolve sozinho, que é, todo mundo vai morrer, isso.
Essa questão mesmo, uma hora esse problema se resolve sozinho, né? Por que você vai gastar tanto nessa pesquisa só pra, tipo, essas 200 pessoas, sei lá quantas?
Fico curioso pra saber se eles usaram de novo essa tecnologia em algum outro lugar depois. Tipo, ah, quer dizer que funciona, né? A gente sabe que funciona, dá pra gente tentar usar. Eu, inclusive, não entendi muito bem qual era a ideia. Eles falaram que era isolamento de animais, de prisão. Mas, pô, se você não sabe desligar, o que você ia fazer? Você ia prender a pessoa pra sempre?
Eu acho que é uma tecnologia bem útil se você tem como desligar ela. De fato, eu consigo ver a função. Mas, assim, se ela é eterna...
Ou, sei lá, pode ser, sei lá, um megadomo num espaço de preservação. Eu não sei, alguma coisa assim.
Sim, mas justamente, eu acho que uma hora como preservar o negócio, mas você tem como ir até o negócio que você vê que foi preservado, por isso que teria bom termo de ligamento, né?
No final ia ser usado de uma forma tosca. Ia ser usado pra, tipo, não deixar pedestre atravessar a rua, sabe? Tipo, mesmo não tá vindo carro, não, mas você não pode atravessar porque, né, prioridade é o carro.
É negligente até na apresentação do projeto, porque, tipo, imagina lá, a pessoa chega e explica todo o problema e não tem um infeliz pra perguntar, tipo, tá, beleza, mas como desliga agora que você fez?
Muito bom.
E depois, o que a gente faz quando a gente derruba esse negócio?
Impressionante. Muito bem, gente. Eu não sei se alguém tem mais alguma coisa específica para comentar, mas pode deixar para as considerações finais aqui. Estamos encerrando a discussão sobre o boletim do Centro Comunitário de Hanaizawa. Vou começar com o Luke. Luke, como foi para você? Você, eu sei que está relendo, porque estava na mangagrafia. Uhum. Como foi para você essa releitura e suas considerações finais sobre o mangá?
Foi muito muito bom reler, até porque relendo meio você já sabe a história, a tradução incomoda um pouco menos, porque você já sabe pra onde tá indo, né? Você não tem muito onde sofrer, né? Mas eu gosto muito de como... Eu comentei mais cedo que a Yamashita gosta muito de não linearidade. E eu gosto muito de como a Yamashita usa a não linearidade pra transmitir esse tipo de atmosfera das histórias dela. Esse conjunto que é feito de várias pequenas histórias que formam um tema maior. E Kokoni, que é mais direto, embora ainda faça isso em alguns capítulos específicos, Hibari no Asa, que a gente leu também pro podcast, é sempre uma coletânea de histórias de personagens que vão se juntando em relação a esse tema também. É uma coisa diferente, mas a estrutura é similar. E eu acho que ela usa isso muito bem para contar esse todo maior feito de pequenas partes. Eu acho que funciona muito bem aqui. Tem algum, como qualquer história de coletânea, como você adora falar, estranho. Tem algumas histórias que eu passo o capítulo e penso, foda-se, né? Eu não liguei tanto pra isso daqui, mas vamos pra...
O cara musculoso, né? É isso que você tá pensando. Você tá pensando no cara musculoso.
Eu tinha até esquecido, então, pra todos os efeitos, sim. Era nele que eu tava pensando. Mas tem muitas histórias bem impactantes também. Eu realmente gosto de... Eu acho que eu leria um mangá inteiro que não fosse episódio. Que eu vou fazer só de uma menina sofrendo com a ideia de ser a última de uma vila, porque essa história por si só já daria um mangá muito bom e eu acho que ela acrescenta muita coisa além disso pra ser um mangá que eu gosto muito. Eu adoro a autora, esse é um dos meus mangás favoritos da Yamashita, com certeza.
Muito bem. Tojo, considerações finais.
Achei engraçado o fato de eu ter participado da mangagrafia da Tomoko Yamashita, mas não ter lido esse mangá. Eu não sei o que aconteceu no passado, mas esse mangá acabou passando batido por mim quando eu gravei a mangagrafia, mas fico muito feliz de ter lido agora. É realmente um excelente mangá, tem tudo que eu gosto da Yamashita aqui. E, infelizmente, a tradução... Não tava lá aquelas coisas, mas eu não senti tanto assim a má qualidade da tradução, tirando em um capítulo específico, que é o dos médicos, que é aquele eu não entendi desgraça nenhuma.
Pior que aquele foi um problema, aquele realmente eu senti que talvez uma tradução melhorasse a situação.
Até o do cinema que o Estranho comentou no grupo, eu consegui entender super de boa, mas
piada.
Esse...
Eu entendi a piada, mas as frases estavam terríveis.
Mas esse do médico realmente parecia que eu tava vendo um negócio alienígena ali.
Eu acho que a gente perdeu alguma coisa na conclusão da história do médico ali, né? Tipo, sim. Por que o menino era o sacrifício que ele nomeou dessa forma? Porque ele ia ter que ser o médico que ia cuidar das pessoas? E aí, né? O que ele quis dizer? Com certeza a Yamashita tem um texto muito bom explicando isso e a gente não conseguiu conhecer esse texto.
Então fica aí a dica para as editoras do Brasil de trazer esse mangá para cá para a gente conseguir entender o capítulo do médico.
Muito bom. Bocha, considerações finais.
Já aproveitando esse gancho aí da tradução, acho que seria muito importante porque deve ter várias nuances bem interessantes ali. Inclusive uma parte divertida para mim em alguns capítulos e vários momentos assim era tentar imaginar o que tava sendo escrito em japonês ali. Tem algum capítulo específico que, tipo, eu não lembro exatamente, mas é no começo que o cara tá falando no computador, acho que justamente com
o psicólogo,
um professor lá, é um psicólogo assim. A gente vai falando várias coisas e o cara fica yes, alguma coisa assim, meio que concordando e tal. Eu fico imaginando, em japonês deve ter sido só os hi, tipo de I understand, qualquer coisa do tipo, tá, eu entendo o que você quer dizer, não exatamente uma concordância real com o que ele tava falando. Aí pra mim isso era uma parte divertida em vários momentos, acho que seria interessante uma tradução melhor pra aproveitar melhor mesmo, mas eu acho que no geral isso não perde a essência final. E eu já puxo também o gancho do Luke, que tem bastante capítulo que é bem difícil de se aproveitar por si só, né, aí com a tradução fica meio difícil. Foi uma boa leitura, né, eu não tinha participado desse da Yamashita, não lembro por quê.
Você não leu?
Não, eu não participei da Yamashita.
Exato, você não leu tudo.
Eu não li nada, eu sei disso, porque eu nunca li nada da Yamashita, eu acho. Talvez eu tenha lido.
É porque era muita coisa, eu acho.
Provavelmente. Mas acho que seria interessante, olhando assim, ter participado, porque parece que tem bastante coisa interessante aí. Eu gostei desse mangá de modo geral.
Ela tem uma boa carreira, Bocha. Se você não leu mais coisa dela, vai com fé que ela tem muita coisa boa.
Só complementando o comentário do...
Tem!
Complementando um pouco o comentário do Bocha, que tipo, acho que um dos maiores destaques assim da Tomoko Yamashita como escritora é o quão bem ela consegue fazer... essas conversas e esses diálogos mais naturais. Então, quando a tradução não tá boa, fica tudo muito esquisito mesmo.
Fica.
Mas quando acerta, não naturais. Quando acerta, fica perfeito.
Uhum. É. Muito bom. Izo, considerações finais aqui.
Bom mangá, gostei de ter lido ele. Eu quero chamar atenção para o capítulo do cinema. Porque, como vocês falaram no começo, eu não sou nem um pouco fã da vida da cidade interior. E uma das coisas que me incomoda quando eu tô no interior é o quão difícil é acesso à cultura. O quanto você meio que pega o resto do que oferecem na capital. E eu morei por um tempo numa cidade do Chile em que não tinha nenhum tipo de cinema. Você tinha que pegar 2 horas de ônibus pra ir até a cidade vizinha pra lá ter cinema.
Caralho.
Então, toda essa ideia dos garotos curiosos, o que acontece de tão especial nessa casa, e se como que nessa casa alguém passa um filme, eu achei tão bacana essa ideia.
Isso aí. De achar que era uma prostituta, né? Eles achavam que...
Eles acharam que era uma prostituta. E não, mas no fim eles pensaram, foi só um filme, mas porra, isso foi muito da hora.
Eu, inclusive, tudo de bom pra essa mulher, parabéns pra ela, eu espero que ela tenha tido uma boa vida dentro de Hanaizawa. Não sabemos o que aconteceu com ela.
Ela fez a parte dela, pra todo mundo ficar feliz.
Fez. Foi uma heroína, definitivamente.
Caraca, é verdade, montou um cinema ali.
Posso garantir. Como que ela montou o cinema e aquelas duas pessoas não ficaram sabendo que ela tava montando um cinema dentro da cidade é impressionante, né? Mas
ninguém cuida. Tem muito menos fofoca nessa história do que cidades pequenas costumam ter. Isso realmente é uma informação.
Eles não viram chegando um caminhão e descarregando 48 cadeiras no meio da cidade, assim.
Se o Domo caísse numa cidade do interior do Brasil, todo mundo ia saber tudo que tava acontecendo com a vida de todo mundo.
Caraca, isso é uma tangente, mas é interessante, né, que todas as pessoas se encontraram nessa situação, porque vocês falaram, essa mulher montou um cinema, que coisa gostosa de se fazer, né, porque ela podia, ela não tá dependendo mais de emprego, ou quase nem de pressão social, nem nada, tipo, ela poderia só montar, e é fascinante o quanto as pessoas nesse mangá, não, ainda vou cuidar da loja, sabe, tinha o exemplo da padeira, mas o cara ali herdou, tipo, a barbearia da família, sabe,
E, tipo, ela podia ter feito uma locadora, mas não, ela quis fazer um cinema.
Que ela senta pra assistir junto. Eu vou dar minhas considerações pra deixar o judeu pra encerrar o programa dele próprio, como foi a tradição até aqui. Esse é um dos mangás que eu mais gosto da Tomoko Yamashita. Quero um dia, espero muito que um dia eu consiga ler a versão final desse mangá pras línguas que eu domino. Então, eu de verdade está na minha. Eu tenho uma thread no Blue Sky sobre mangás que eu acho que poderiam vir no Brasil e serem bom sucesso sem ser um arriscado pra editora, e 3 voluminhos de Hanaizawa compilado em um só, ou compilado em 2, excelente, assim, seria uma gema perdida que ninguém do Ocidente encontrou, realmente, judeu, você está correto nesse apontamento que a gente tá nós e quem é fã da Tomoko Yamashita também leu os mangás dela da mesma forma que a gente, encontrou isso lá, sabe que ela tem esse ouro perdido, e é triste que ele é perdido, mas espero estarmos aqui plantando essa, mais um pouquinho da semente de que isso deveria ser chamar a atenção das pessoas. Nem que seja o tradutor, fã tradutor de português ou de inglês que sabe um pouquinho mais de japonês, faz uma tradução
uma retradução melhor. Teria bastante
já pra mim tá também. Ótimo também, mas fica o desejo disso, porque eu acho que esse mangá merece, ele de fato é essa gema escondida dos mangás. Agora encerra esse podcast, o judeu, o podcast e a maratona.
Acabou a maratona.
Acabou a maratona.
A gente ia fazer outra, né?
Vamos emendar. Eu fico muito feliz que todo mundo gostou de novo desse mangá. É porque a gente tava ali no grupo, só tava falando mal da tradução, pensei, merda, vou meter o pau no mangá que eu gosto. É fascinante que ele consegue ser tão único, de alguma forma, dessa concepção tão batida dele mesmo. E a gente analisando aqui, eu percebo que é tão nos pequenos detalhes que ele acerta. E é principalmente, eu comentando aqui com vocês, eu percebo que é no tom, é na tragédia que ele acerta mesmo. A gente não comentou muito, mas pra mim o capítulo que a menina, a última ali da cidade, tá lendo o diário da mãe, e ela descobre que a mãe foi estuprada e é toda a tragédia em volta disso. E ela termina ali a página deitada ali com a cabeça em cima do diário falando isso é um inferno. Acabou ali, sabe? É tão impactante, é tão bom. O agridoce desse mangá, ele é muito... Ele tá muito no azedo e pouquinho no doce. Eu acho que essa é uma combinação muito boa. Eu gosto bastante. Fico muito feliz de a gente ter comentado aqui e também fica o meu apelo aí pro mundo. Faça uma retradução desse mangá.
Muito bom. É, do final aqui desses mangás da maratona, a gente costumava avisar qual é o próximo. Não vai ter mais. Ano que vem a gente volta. Por tradição dos enquadrados, a gente costuma avisar quais são os próximos que estão por vir. A gente sabe um que está por vir. É o único, sim, que a gente sabe. Judeu, o que, que você fez questão que estivesse por vir?
A gente vai falar da segunda parte de Chainsaw Man.
Okay? Aê!
Caralho. Esse é o próximo mangá enquadrado.
Não tem data.
Não tem data por enquanto. É o próximo. É, mas todo mundo tem que reler esse mangá. Todo mundo não. Quem quiser
participar.
Todo mundo
que quiser.
Quem quiser participar, releia a segunda parte de Chainsaw Man. Eu não tenho a mínima ideia sobre o que eu acho mais desse mangá. Eu quero muito reler. E saber.
Eu já achei o que falar, inclusive. Eu não sabia quando você anunciou, já fiz a mereçãozinha de casa, já tenho uma tese pra trazer.
Olha aí.
Ok, ok. Não é, por enquanto sem data, pode ser que demore uns meses mesmo.
Pelo menos dois meses, porque eu vou ter férias aí no meio e não vou estar aqui pra participar.
Exato.
Então daqui a uns 2 meses vai ter esse podcast.
Inclusive, fiquem no aguardo. Coisas malucas vão acontecer nesse um mês que o estranho não vai participar do Alquadrado. Aguardo.
Não tô maluco.
Pra mim tem uma coisa muito maluca. Espero que eles nos concretizem.
Recomendação da semana é minha, ou judeu teu?
Sua, judeu. O que, que você vai trazer pra gente aqui?
Vou roubar, estranho. Eu vou roubar a recomendação e eu vou recomendar um mangá da Tomoko Yamashita. Faz sentido, né? A gente acabou de comentar o mangá dela.
Claro.
A gente muito elogiou e falou da deliciosa mangagrafia que a gente gravou da carreira dela. E um dos mangás que eu li pra mangagrafia dela, que eu não tinha lido, apesar de ser possivelmente o maior sucesso dela, competindo ali pau a pau com o Ikoku Nikki, é o título em português é A Noite Além da Janela Triangular, ou original Sankaku Madou no Sotogawa Yoro. Eu não tinha lido antes da mangagrafia, eu fui muito bem surpreendido. Eu sabia que era um BL, a única coisa que eu sabia, na verdade, mangá, que era um BL. Esse é bom. Tinha que vender mais o aspecto mistérios sobrenatural desse mangá. Eu quase quero falar que ele é tipo... Ele é um Hannibal, a série, né? A série Hannibal. Só que em vez...
Só que mais gay.
Bom, difícil, viu? Difícil. Tão gay quanto, eu diria. Só que em vez do cara resolver as coisas entrando na cabeça de psicopatas, ele resolve as coisas tendo orgasmos. É isso. Essa é a premissa. A premissa, na real, é desse cara que vê fantasmas no mundo. Ele encontra um exorcista que resolve o medo dele de fantasmas tocando nele e ele tendo um orgasmo. Essa parte meio que sexual, cômica, de verdade, do mangá, ela tem seus altos e baixos na duração dele, mas ele entra em algumas boas seriedades e num cast muito carismático. É fascinante o quão longe esse mangá consegue ir com esses personagens e com o drama deles acaba envolvendo com esses fantasmas e tudo mais. É muito divertido. Eu adoro o protagonista e eu adoro o co-protagonista, que é o exorcista. É muito tocante, no final das contas, ele acaba tocando em assuntos bem intimistas, vamos colocar assim. Eu adoro. Eu sei que é um favorito seu também, né, Tojo?
Sim, e uma trivia muito importante sobre ele é que ele acabou 2 anos antes do assassinato do Shinzo Abe, então talvez tenha tido uma influência aí por parte do assassino, já que ele lida com coisas parecidas.
É, o mangá ele tem um grande plot da metade pra frente ali sobre culto, então faz parte. O mangá ele já saiu no Brasil, completo pela editora New Pop. Eu tenho até, inclusive, a gente falou o programa inteiro sobre tradução da Tomoko Yamashita. Eu não acho que foi uma boa tradução a que a New Pop fez. Ela é um pouco travada, não é tão ruim quanto as fãs traduções aí dos outros mangás da Yamashita, mas esse ele é um pouquinho mais travado do que eu acho que deveria ser. Eu consigo ver onde eles... Tipo, eu não sei japonês e eu consigo imaginar que, isso aqui ia dizer outra coisa e eles se enrolaram, mas é legível, e a coleção já está completa, o que é raro pra New Pop também.
Tem a adaptação em anime e em live action também, se você ver figurinha se mexendo fosse a praia.
Olha aí, quero muito saber como que é o orgasmo do cara quando ele é tocado pelo fantasma, curioso.
No live action, né, eu também fico curioso.
Mas é isso então, Judão, uma última vez o nome só pra gente finalizar aqui.
A Noite Além da Janela Triangular, da Tomoko Yamashita.
Muito bem. Dito isso, então, até semana que vem.
Até semana que vem.